Nesta edição de Convidado, convidada, vamos falar com a repórter de guerra brasileira Alice Martins, que expôs o seu fotodocumentário Bem-vindo a Araca Livre no âmbito da 30ª edição do Festival Visar por Limage, que decorre até 16 de setembro em Perpignan. Alice Martins, que acompanha o conflito na Síria desde 2012, relatou-nos a sua experiência em Araca, primeira cidade síria a ser controlada pelas forças rebeldes em 2013 e em seguida ocupada pelos jihadistas do Daesh, que a proclamaram capital do autodenominado Estado Islâmico.
Trabalho na Síria já há 6 anos, desde o começo da batalha por Alepo, foi em julho de 2012. Eu viajei principalmente pelo norte e nordeste do país. Não pude ver o país inteiro porque tem muitas dificuldades com relação a acesso às áreas controladas pelo governo sírio. Então eu trabalhei principalmente nas áreas controladas pela oposição, mais recentemente nas áreas controladas pelos grupos armados curdos. Logo no começo, em 2012, meu trabalho em Alepo foi muito difícil porque foi uma das cidades mais destruídas na guerra da Síria. E eu estava justamente na área controlada pela oposição, que era a área que era alvo de bombardeios da Força Aérea Síria diariamente, praticamente sem um alvo definido. Qualquer prédio poderia ser atingido por bombas. E então a sensação é de que você está num universo paralelo praticamente. As regras, digamos assim, da vida normal não se aplicam a uma zona de guerra. É tudo muito extremo, vida ou morte. Também não é só tristeza, existe também coragem e altruísmo. Se vê o melhor e o pior da humanidade. Aqueles que matam e aqueles que arriscam a própria vida para salvar outros, como os médicos e enfermeiros que permanecem nesses lugares.
E o que é que um repórter fotográfico descobre quando chega a uma zona? É que, se não estou em erro, a partir de 2013 era controlada pelo Daesh, no qual foram cometidos um certo número de atrocidades. Qual é, digamos, o contacto que o repórter poderá ter com essa população, que é uma população que traz nela o sofrimento?
No começo de 2013, eu comecei a trabalhar na cidade de Raqqa, que passou a ser, meses depois, a capital do chamado Estado Islâmico, né? Foi uma situação bem diferente em muitos aspectos da que eu vim em Alepo. E muito interessante porque uma cidade que foi a primeira cidade, a primeira capital de província síria que foi tomada pelos grupos da oposição. Até hoje a guerra já dura mais de 7 anos, é a única cidade que foi tomada pela oposição. O interessante, é claro, quando eu visitei Raqqa pela primeira vez, me surpreendi porque as pessoas estavam sob bombardeio diário, mas a atmosfera era de celebração. Eles estavam muito felizes porque o governo foi expulso daquela cidade e eles estavam pela primeira vez, nas próprias palavras das pessoas, vivendo em liberdade. Então eles me receberam dizendo bem-vinda a Raqqa Livre. E mesmo assim eu ouvia o bombardeio constantemente no fundo. Mas essa situação não durou muito, é claro, porque o Estado Islâmico, logo no começo, poucas semanas depois da tomada da cidade pelos rebeldes, começou a se estabelecer na cidade e meses depois tomou conta da cidade totalmente. E aí o povo viveu o oposto de liberdade, né? Porque viveram mais de 40 anos sob a ditadura da família Assad, mas depois de alguns meses em que eles tiveram esperança de que algo melhor viria, houve caos, porque muitos grupos armados diferentes, sem coordenação entre eles, e os grupos extremistas, especialmente o Estado Islâmico, usaram essa situação vulnerável da cidade para estabelecer o seu califado, como eles chamam. Então, a partir do começo de 2014, ficou praticamente impossível para qualquer jornalista estrangeiro visitar a cidade. Então, eu pude ver o começo do Estado Islâmico enquanto eles estavam crescendo e se tornando mais fortes na cidade nos primeiros 8 ou 9 meses. E depois eu só pude voltar na operação militar liderada por grupos curdos com o apoio dos Estados Unidos para retomar a cidade e expulsar os militantes.
As relações que a Alice teve com essas populações, uma vez Raqqa libertada?
No meu trabalho, a minha relação com as pessoas é sempre muito amigável, que sempre me surpreende, porque muitas vezes o meu trabalho é fotografar e conversar com pessoas no pior dia da vida delas. E sempre me surpreendeu muito como elas recebiam muito bem os jornalistas na cidade. E claro, depois que o Estado Islâmico tomou a conta da cidade, aí ficou impossível de visitar, porque eles especificamente atacavam jornalistas, porque claro, não queriam que os horrores que estavam acontecendo lá que fossem conhecidos pelo mundo, com exceção daqueles que queriam para se mostrar, né, um grupo muito poderoso e assustador, digamos. Então aqueles vídeos famosos que eles faziam, mas era tudo muito controlado por eles, né? Eles faziam aquelas produções cinematográficas para mostrar decapitações e tortura.
Psicologicamente e tecnicamente, qual é o sentimento que tem o repórter uma vez estar numa zona de guerra que é perigosa, em que há, digamos, manifestações hostis, nesse caso, por exemplo, o Daesh ou outros grupos que também operavam na zona? Qual é o sentimento que tem o repórter numa situação dessas, que é uma situação extremamente delicada?
Na medida do possível, eu procuro calcular o risco. Toda vez que eu entro numa zona de guerra, eu procuro calcular o risco de sequestro, risco de ferimentos ou de morte. Dependendo do lugar que eu visito, tem situações diferentes e riscos diferentes. É claro que sempre se lida um pouco com a sorte, porque não se pode prever exatamente o que vai acontecer em cada lugar numa zona de guerra, mas psicologicamente é mais difícil de calcular o risco. E é claro que os horrores que nós vemos como repórteres de guerra precisam ser, de certa forma, digeridos, digamos. Não se pode guardar tudo isso em si. É preciso ter um equilíbrio entre ter empatia, mas uma certa distância emocional daquilo que a gente está vendo, porque senão não conseguimos trabalhar. Eu lembro que uma das situações mais difíceis que eu vi na Síria foi justamente em Raqqa, em 2013, ainda antes do Estado Islâmico tomar conta da cidade totalmente. Eles eram apenas um de vários grupos lá. E a cidade ainda estava sendo bombardeada pela Força Aérea Síria, e um prédio onde morava uma família de 8 pessoas, um casal e 6 filhos, esse prédio foi atingido e o casal não estava em casa no momento e todos os filhos morreram. Foi uma situação muito trágica. E eu acompanhei essa família quando eles prepararam os corpos das crianças para o enterro. Eles tiveram que esperar até a noite para fazer o enterro, porque temiam que um grupo de pessoas muito grande no cemitério pudesse ser alvo de um outro ataque. Inclusive, é parte dessa exposição a foto do enterro, onde um homem segura o corpo de uma criança bem pequena, enrolado num lençol. As pessoas estão no escuro, usando a luz só dos celulares para não chamar muita atenção. Aquele dia foi muito difícil para mim. É claro que a dor que as pessoas passam não se compara ao efeito emocional que essas cenas têm em mim, mas é claro que me atinge também.
Estivemos com a fotojornalista brasileira Alice Martins, cujo documentário Bem-vindo a Raqqa Libre foi apresentado em Perpignan durante a 30ª edição do Festival Visa por l'Image.